Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast, e estamos na mesa com os pais fundadores. É impossível não falar Albino Moreninho na cabeça.
Porra, esquece o Albino, cara, já foi, cara,
supera. E ele que tá falando, o sapo mais pulador, volta ao supermercado.
A vida não faz sentido, então esquece isso e vamos ver televisão, porra.
E estamos com ele, sim, com a sua risadinha, marca registrada, queimou?
Isso aí, porra, segue com essa merda aí.
E eu, o host mais louco do que nunca, vou gravar com a câmera aberta hoje, bigode, com a cara de maníaco com o cabelo pra cima, solta a vinheta. E é isso aí.
Só aberta hoje, bigode.
Oi?
Eu não diria que não é só a câmera que está aberta aí, né?
É isso aí, galera. Mas vamos lá. Cara, estamos sem tempo para gravar. Aí o Walter veio assim, acendendo com o pôr do sol atrás dele e falou assim, vamos falar sobre um tema adulto. E a gente falou filme pornô. Ele não, mais adulto ainda. Animações para adultos. Cara, acho que a primeira animação pra adulto que eu tive contato, eu acredito que todo mundo teve contato aqui, eu acho que é a primeira, acredito eu, é os Simpsons ou não? Existe uma outra animação adulta antes dos Simpsons?
Depende. Não, com certeza existe, né, bigode? Porra. Não creio que não foi o Simpsons que iniciou essa porra, mas eu também não vou saber dizer qual foi a primeira animação adulta, não. Mas eu acho que realmente o contato geral do mundo é com o Simpsons, querendo ou não, acho que foi a. Sucesso, né, cara? Foi aquele boom lá.
Eu não diria que foi a primeira adulta, mas eu digo que foi talvez a
sei lá, mas ela é mais expoente, né, cara? Como eu tava falando, cara. É, o Simpsons, ela teve, principalmente nos anos 90, ela teve um boom muito grande, né, cara? Quando começou essa passada como serializante. Porque ele era só um quadro, um programa qualquer. Seria uma ideia interessante transformar isso numa série. E, cara, quando virou, foi um mega sucesso que foi, cara. Eles mesmo brincam com isso, acho que na terceira ou quarta temporada, fazendo, tipo, aqueles programas.
O Simpsons começou com mais esquete, né? Em 89.
Sim, sim. Foi num programa que eu não lembro. Exato. Hoje. Virou um sucesso que foi, né, cara? É um querendo ou não, um programa influenciado.
Sim, sim, sim. Tá na sua 28ª temporada. Mas, assim... Vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Vamos dissertar um pouco sobre os Simpsons e a gente vai falando aleatoriamente. Os Simpsons, pra mim, caiu muito a qualidade deles depois. Eu acho que eu não sei se é porque ele já tá há muito tempo ou porque tem outros desenhos adultos hoje em dia. Eu falei que a gente ia falar primeiro dos Simpsons, mas fazendo um paralelo aí, uma coisa mais próxima dos Simpsons seria que ele é na família da pesada, né? Que é uma família.
Cara, que também não anda legal. Cara, eu acho que a questão dos Simpsons é a inspiração deles nessas sitcoms, né, cara? De vida familiar que se tem muito aí, tipo, como você já tinha na época, 3 é demais. Eu acho que é aquele lá que tem aquele cara, tipo, Mary Magilda, essas sitcoms. Então, tipo, o Simpsons ele pega muito dessa levada, dessas sitcoms escrotas, assim, e tipo, bota um negócio mais pesado. Só que, como você falou, bigode, durante o tempo, querendo ou não, com a popularização, com o fato dele pegarem mais coisa pra ele. Eles acabam meio que perdendo, né? Aquela questão do senso crítico, tendo que maneirar.
Mas tu
quando
acha
aconteceu
que...
aquele... Não, só... Até quando aconteceu aquele problema com o South Park na questão lá do Maomé, eles querendo dar apoio ao negócio, mas não dando, eles botaram o Bart escrevendo no quadro, olha, nós queríamos apoiar você, mas nós não podemos e nem temos coragem pra isso. É isso, cara. O filme acabou com eles.
Mas... Sendo que eu acho que... primeira polêmica, né, que o Simpsons se envolveu. Eu acho que ao longo do tempo também, quem não se lembra dos anos 2001, 2002, aquela polêmica que foi do feitiço de Lisa, né, que foi justamente quando a Lisa e a família viajou pro Rio de Janeiro e deu maior problema ali, né, entre o Itamaraty até o FHC se pronunciou, falando que esse desenho era uma ofensa. E sabe o que foi mais foda dessa é que eles reagiram da melhor forma como se deve reagir a tudo isso. Eles começaram a zoar cada episódio que eles falavam no Brasil, eles zoavam pra caralho, velho. Zoavam, sempre quando fazia referência ao Brasil, tipo, o macaco lá do do Crush, ele tem um parente que veio do Brasil. Então, se não me engano, eles foram pra uma cidadezinha, aquela nojenta pra caralho. Eles falaram, nossa, talvez essa seja a cidade mais nojenta que a gente já foi. Aí o Bart falou, mais nojenta que o Rio de Janeiro? Aí a Lisa ficou calada.
Não, mais nojenta que o Brasil, eu lembro desse episódio. Teve um também que eles falaram que eles queriam voltar pro Brasil, mas o problema com o macaco não tinha sido resolvido. Eu acho que teve um, se eu não me engano, que mostrava o Brasil, tipo, não lembro qual era o órgão do governo, que o cara que tava lá era o macaco também. Tipo, o macaco é que comandava a parada.
E o que é mais engraçado desse episódio do Brasil, que muito antes disso, os Simpsons já zoavam outros países, que já tinham estado na Austrália, no Japão, zoando né? O modo de vida de TV japonesa, né, não? E o Brasil, ai, falaram do Brasil, que não sei o que.
Do Japão é sensacional, que tem uma frase que tá pra sempre na minha cabeça, que é o diretor de televisão do Japão, que eles falam. Que aqui no Japão, a gente não premia a inteligência, a gente pune a burrice.
Não, cara, o legal no final desse episódio é que a aeronave é pega por um Godzilla, né? Que todo mundo acha que o Japão é isso, né? Godzilla, robô gigante, essa merda toda. Eles brincam com o estereótipo,
cara. Mas... Austrália, se eu não me engano, foi um koala, né?
Não. Ah, é assim, não, foi um sapo. É a parada do sapo,
sim,
eu acho.
Sim, ó, ele levou o sapo pra lá pra Austrália e fodeu o ecossistema todo. Negócio.
Mas o interessante desses episódios que criticam os países, que se você parar pra pensar, o norte-americano ele é idiota, ele pensa geralmente esse tipo de coisa. Não sei se vocês, assim, do pouco que eu escuto falando sobre o americano em si, parece que o americano, ele é médio, né, como o Homer é, ele é estúpido, ele acha certas coisas e ele tem ideias pré-concebidas de outros países.
Sim, foi o que eu pensei quando eu vi esse episódio do Brasil. Ah, cara, é a visão que eles têm do Brasil e da América Latina, porra. Até hoje tem gringo que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, pô, não é?
Ou que é o Rio de Janeiro, né?
Sim, porra. E que o Rio de Janeiro fica próximo do Amazonas, do Pará.
Que tem macaco andando. E sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho engraçado? Desculpa, volto a te cortar. É que eles falam que aqui tem animais silvestres andando no meio da rua. E se tu parar pra pensar, é verdade. Sacanagem. Você vê mais isso.
Aqui em Belém tem um bosque que tem macaco andando no meio da rua.
Não, aqui também. Aqui tem uns miquinhos que aparecem de vez em quando aqui. Miquinhos desse tamanho assim, mais ou menos. Mas se você parar pra pensar e ver filme americano, o que mais a gente vê lá é bicho silvestre andando lá. Eles falam da gente aqui, mas lá tem muito mais animal silvestre andando na rua, tipo... gambá, tempo, aparece, né? Jacaré, cervo.
Cara, a grande questão, sim, cara, a grande questão disso aí, como vocês falaram, é um estereótipo, aquilo ali ele tá brincando realmente com a visão dos caras. Tipo, aquilo não é uma crítica do nosso modo de vida, é mais uma crítica do estúpido deles de verem outro país.
Sim, cara. Apesar que algumas coisas eu tenho que até concordar, tipo, alguns programas japoneses são muito freak show. Do mesmo jeito que programa dos anos 90 infantil, as mulheres usavam poucas roupas. Então, tipo assim, nada mentiroso, algumas coisas são erros.
Esse episódio do Brasil tem até uma apresentadora que é a Xoxana, né, fazendo uma luz, a Xuxa.
Com pouca roupa e rebolando com o peito assim.
Caralho,
mas pra gente não se prender tanto aos Simpsons, eu só queria até falar uma coisa. Eu só acho que os Simpsons, eles perderam o humor deles. É maneiro, sabe? Porque tinha uns episodinhos...
Mas sabe qual é o problema dos Simpsons, Bigode? É porque eu acho que é um humor meio autorreferencial. Tudo que acontece ali no universo dos Simpsons é interessante. Não é só a família ali. É toda a cidade de Springfield.
Mas você não acha...
todos e todos personagens ali, não tem mais nada que explorar.
Não, mas era isso que eu ia falar. Sim. Será que já tem 28 anos no ar? Não dá mais? Eles já falaram de tudo. Porque, não, assim...
Cara, sempre tem tema... Não, a gente vê sempre eles falando de tema novo. Como tava falando no começo. O grande problema é que eles não acertam na abordagem. A abordagem não é mais a mesma, por exemplo, como era...
Mas é Fox, né, Kenô?
Mesmo assim, Bigode, quantas vezes eles bateram na Fox nas primeiras temporadas? Eu acho que tu pega até a sétima, oitava temporada... Você vê ele sacaneando a Fox direto, cara. Tem um episódio até que a Fox censura o que o Homer tá falando porque ele ia falar mal da emissora.
Mas aí
tipo, é tudo naquele tom de brincadeira. Mas eles criticavam a própria emissora, cara. Só que depois de um tempo eles foram se perdendo.
Mas aí que tá o detalhe. O problema disso, até aí eu vou fazer já o link pra gente pegar isso. Não um efeito South Park. Porque quando você, em 96, estreia South Park, você já tem um Simpsons ali, obviamente, consolidado. Você tem um desenho que ele faz o que os Simpsons fazia, mas de um modo mais inglês, rebuscado. E você vê um South Park estilo Wick Cash, botando o pé na porta, falando, vai tomar no cu, vai se fuder, a gente vai fazer desse jeito mais louco, porque vai dar certo. Tem esse efeito também, tem esse efeito South Park. Porque é uma coisa que você fala que eu não vou negar. Depois você revendo as primeiras temporadas, é verdade. Eles até faziam uma crítica, mas não talvez tanto assim incisiva. Eles faziam de um modo mais sutil. E você vem o South Park fazendo coisa que os Simpsons não podem fazer.
Mas eu ainda acho também que os Simpsons, eles meio que se renderam à audiência também. Porque eles viram que acabaram ficando populares entre crianças. Então eles maneiraram um pouco.
Eles têm que eles têm que maneirar com o negócio exatamente por isso. A audiência mais abrangente é a maior, cara. Querendo ou não, eles são montados nisso. O South Park não, cara. O South Park desde o começo era escrachado. Até que ele é mais crítico, cara. Ele é mais incisivo na questão de críticas do que era antigamente, cara. Eu até tava comentando uma vez isso com vocês quando eu tava reassistindo os primeiros episódios. Que, tipo, os primeiros episódios, eles são muito mais zoados e eles não pegam tão, não pegam tão pesado, não. Mas, tipo, a crítica deles não é tão...
É superficial, é social, não é política.
Eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas que me fez afastar de South Park, que eu não sou assíduo espectador de South Park, foi por conta das animações da MTV, cara. Eu achava elas muito paradas, muito chatas, velho.
Não, realmente... South Park é muito parado, principalmente nas primeiras temporadas por conta da animação, né, cara?
Mas aí que vai o detalhe, assim, eu não... Tu tem quantos anos mesmo?
26.
O Walter tem quanto?
Todos.
Tô atravessando o Cabo Canaveral, 3.0.
3.0. Então eu e o Walter somos da mesma geração realmente. Na minha época, eu não sei se o Walter vai concordar, eu também não tinha maturidade pra gostar de South Park e... Só um minutinho, gente. Valeu, um beijo, manda um beijo pra todo mundo aí, mais uma vez, obrigado pelo presente, hein?
Beijo, mãe!
Não é minha mãe, é meu pai. Ele não vai estar escutando.
Beijo, pai!
Obrigado pelo presente do William.
Fala que depois eu vou lá encontrar ele, meu.
O Keno falou que depois vai lá te encontrar. Se fodeu, otário!
Merda!
Cara, eu cheguei pra minha irmã e falei que assim, Vitória, se meu pai, depois de, sei lá, ele tá com 50 anos, 60 anos, ele chegasse, isso vai pro ar. E falasse que assim, olha, eu tô me divorciando da mãe de vocês e eu sou homossexual. Tu ia ficar surpresa? Aí minha irmã, não.
Caralho.
Aí voltando aqui à questão do South Park. Até esqueci que ia falar, puta que pariu. Lembrei. Eu não tinha maturidade pra ver South Park, mas eu não sei se o Walter concorda. Agora eu tenho que fazer os cálculos. O Keno é quantos anos mais novo que a gente? 4, né? Ele tem 26, que ele falou. Ele é 4 anos mais novo que a gente. Ô, Walter, você acha que a molecada, quando passava South Park no Brasil, eles viam pelo conteúdo do desenho ou a galera via por causa do palavrão? Que era o caralho, buceta, vai tomar no cu. Caralho, mataram o Kenny, porra.
Eu acho que era tanto pelo palavrão como também pelas escatologias que rolavam no episódio, né?
Sim, sim.
Escatologia. Teve um episódio de um personagem que era coadjuvante. Eu até me esqueci, eu não tenho gravado o nome dos personagens.
Fala aí que dependeu, não lembro.
E ele encontra o pai na sauna se masturbando.
O Buttles? Buttles, é o Buttles.
O Buttles, exatamente.
Buttles, eu adoro o Buttles, cara. Mas isso é mais pra frente, isso é um episódio mais pra frente.
Mais pra frente, é mais atual.
Sim, mas ainda era nas temporadas da MTV.
Ah, tá, mas tudo bem, cara, continua aí. A
MTV por um tempo passou de bolsa.
Ah, mas continua.
Cara, é aquilo ali, cara, eu sempre por conta das escatologias do palavrão, mas... Nunca fez sentido pra mim aquilo ali, sabe? E eu como o Clonor falou, era muito desanimado e, sei lá, cara, essas animações da MTV, vocês estavam perguntando, né, no início, você já tinha visto uma animação adulta? Eu não acho que os Simpsons são adulta, cara. Acho que tinha muita coisa ali politicamente correta e tal, mas eu acho que adulta e pesada mesmo foi por conta da MTV. Acho que lá pra 96, 97, por conta...
Beavis and Butthead?
De animação. Não só o Beavis e Butthead, mas também tinha um quadro na MTV que era o Liquid Television, cara, que era uns curtas assim, só de animações, eram animações pesadíssimas, amigo.
Eu ia comentar isso agora, cara. Tipo, o Beavis e Butthead não era tão pesado, era até meio bobo assim.
Não, não, mas aí que tá a diferença. Calma aí, então calma aí. Vamos organizar esse puteiro aqui pra todo mundo poder transar. O que a gente tá definindo como...
Organizar direitinho, todo mundo
transa. Todo mundo transa, né? se... O que a gente tá definindo como animação adulta? O que eu tô definindo como animação adulta não é só a questão de palavrão e coisa. Eu tô falando de linguagem que talvez uma criança não vá entender. Apesar de, às vezes, muito desenho que é animação pra criança, tenham piadas que sejam adultas. Exemplo aí, tem uma porção, né? O próprio Incríveis e tudo mais. Mas quando eu tô falando da adulta, que não seria pra uma linguagem de criança. Não é só pela questão do palavrão. Tipo, não leva mal. Eu não acho que South Park seja pra crianças. Por vários motivos. E eu nem vou dizer que o palavrão é a primeira regra. Seria que tem certas coisas que uma criança não tem bagagem cultural pra entender. Adulta, sim, questão mas política.
Mas nunca foi, Begode, voltado pro público infantil ou pra chamar pra
não,
isso.
Não, mas se eu tô falando, o que a gente tá definindo como educação... Como educação adulta? Sexo. O que a gente tá definindo como animação adulta? Que o Walter falou, eu não acho que o Simpsons seja uma animação adulta. Aí que tem o problema. Simpsons não é adulto ou nem todos os episódios são pra crianças ou nem todos os episódios são pra adultos? Aí que vai perguntar.
Cara, ele seria... depende do ponto de seriedade ou de qual modo é lidado o episódio. Realmente o Simpsons, o modo como ele lida com os assuntos é o modo como, mais leve. Então realmente eu concordo com o Val. Ele não é animação pra adulto. Eu acho que ele seria algo mais pra toda a família, como eu falei.
Eu acho que ele é uma animação.
Ele é semelhante a sitcom, cara. Ele é semelhante a uma sitcom dessa da vida.
Sim. Ele a diferença de um desenho, de um cartoon, é pegar coisas assim que acontecem diariamente e elevar assim para um tom mais nonsense, assim, total, cara. Nesse sentido é que o Kenô tá falando mesmo. Lembra muito seriado, assim, tipo Seinfeld, de Friends, sabe? E que são realmente adultas, mas não significa que o seriado todo ser adulto, cara. Eu acho que tem como uma criança assistir. Tanto que quando a gente era criança, a gente assistia na década de 90, nas tardes da Globo, né?
Sim.
Porque, tipo assim, eu vou até puxar uma aqui que eu lembrei, não sei se vocês lembram, quem está passeando aí, salve, para não sei o que lá, que eu gostava muito, cara, que era o... Como é que era o nome? Era o Rei do Pedaço.
Ah, sim, o Rei do Pedaço. King of Hill, né?
É dos mesmos criadores do... É do mesmo criador do... O Beavis and the Butthead.
Sim. Bom, eu gostava dessa série, cara. E,
tipo, eu também.
Ela é, que é o mesmo escritor do Idiocracia, que é o mesmo escritor do Silicon Valley.
Caralho.
Eita, olha aí. Tudo interligado.
É uma sitcom, né? Também, né?
Era
uma...
Sim, também. Sim, cara, sim. Se você pegar pra ver, o Rei do Pedaço, ele não era tão pesado como, por exemplo, você... Tipo, ele tinha uma pegada diferente do ensino, mas pelo menos pelo que eu me lembro, ele era até tranquilo, cara, de assistir. Era só a história da vidinha daquele cara, do Hank, né? Tendo a vida dele, que apareceu ali, seguia pro trabalho, seguia o filho dele, cara, o filho dele era mais ali da paz, né? Era mais até meio afeminado e tal. Tipo, ele tendo que lidar com coisas do dia a dia. Não era aquele negócio escrachado, sei lá, alguém caga na cara dele. E depois disso vocês têm que achar o Papai Noel ou alguma coisa do tipo, como por exemplo você tem em South Park. Não, dele era um negócio normal, cara. Ele vivia,
mas ele era uma sitcom animada, era tipo o Família... Da... Não, eu queria falar o Eu, a Patroa e as Crianças, mas só que animado.
Sim, por aí, cara. Ele pegava realmente essa vibe. Era a vibe de uma família que vivia naquele ponto ali, cara. Como você tem hoje em dia nos seriados.
Sim, mas... É que eu tô falando, eu vejo mais como adulto no sentido mesmo que não seria pra um público infantil. Mesmo assim, um exemplo, mesmo que o He-Man tivesse certas nuances, né, que não fosse, crianças não pegariam, porque talvez ele fizesse uma coisa até pra, aquela criança vai ver o He-Man, mas vai ter o pai, então o pai também tem que se sacar certas paradas, né, até pro pai talvez, sei lá, também ver o desenho com a criança. Mas tipo assim, a gente passeou aí, o South Park. Eu não acho que o South Park seja desenho pra criança, e eu não tô nem dizendo questão, como eu falei, por causa do palavrão. Mas é porque eu tô falando, o moleque às vezes não vai ter uma bagagem pra entender o que é uma referência que eles estão fazendo sobre um certo assunto. Eles não vão entender o que é, tipo, o que é um... Aquele episódio que o Burroughs vira um cafetão. Talvez o moleque não vai entender o que é um pimp.
Mas eu vou te dizer uma coisa, esse tipo de coisa a gente encontra até em animações infantis, velho.
Mas eu falei...
Falando agora, Superestimados, a Hora da Aventura, ele traz uma série de referências, assim, cara.
Sim, o próprio Gravity Falls.
Quando o joguinho de videogame lá tá jogando ele próprio, aí aí ele fica todo envergonhado. Aquilo ali é uma referência à masturbação, pô.
Mas aí eu te pergunto, será que realmente é uma referência à masturbação ou ele só tá se jogando, cara?
Não, porque ele fica.
Não, eu tô de sacanagem, eu tô de sacanagem.
Ele fica, para de olhar, para de olhar!
Outro também que era uma pegada infantil também, mas que eram umas coisas bem pesadas. Não sei se você se lembra daquele A Vida Moderna de Rocco, cara.
Lembro. Pô, cara, aí que tá, cara, A Vida Moderna de Rocco, ele não tinha nada, cara. Aquele desenho tinha um momento que ele não tinha nem sentido, cara. Ele era muito porra louquice. Eu lembro que eu via quando eu era moleque, tinha hora que eu não entendia nada, cara, que tava acontecendo. E realmente tinha uma pegada mais adulta ali naquele desenho, apesar de no final... Ele ser pra criança, de um canal pra crianças, né, cara, da Nickelodeon.
Cara, era muito bizarro.
Como é que é bizarro, né, cara? Como é que uma coisa dessa passa, né, não? É muito bizarro. Porque é aquilo, a gente falou aí do South Park, falou do Rei do Pedaço. O Gravity Falls, ele tem uma pegada adulta também, cara.
Não, não acho, Bigode. Eu acho. Ele é jogado ainda pra criança, cara.
Mas tipo, tem
um parque de aventura. Não, tem uma coisa, uma brincadeira ou outra ali pra galera adulta, é normal, cara, mas isso não torna ele adulto. Você pode ver que muito que ele não tem de referência ali, até bem mastigadinho.
Eu disse que ele tem certas coisas adultas. Ele não é um desenho pra adultos. Porque eu fico pensando que às vezes o cara, ele cria esse desenho infantil, mas ele pensa assim, cara, o pai vai ver, então eu tenho que botar alguma coisa que o pai entenda e ria sozinho, e o moleque não vai entender. Porque deve ter isso, sei lá. Porque foi o que o Walter falou, cara, A Vida Moderna de Rocco, caralho, mano. O próprio Pica-Pau, não é só ser politicamente incorreto, mas, mano, o Pica-Pau tomava aquelas porras, às vezes ficava loucão, porra, beijava homem. Mano, caralho.
A verdade toda é que os desenhos já, antigamente, eles já traziam coisas muito, muito pesadas, muito, muito adultas, cara. Basta se lembrar daqueles episódios do Pateta, cara, como aquele episódio lá do trânsito, do cara que fica puto pra caralho, o trânsito ele vira uma pessoa tranquila. Aquilo ali, cara, é a gente no trânsito, sabe? Sim. Mas uma criança, talvez, ela não entenda aquilo ali, acha que aquilo ali é muito absurdo demais. Ou quando o Pateta tá em casa, porque a mulher saiu, ele recebe as encomendas da mulher, aí vem um padeiro e beija ele, Caralho, a mulher é uma puta, velho. Tá dando pra todo mundo.
Cara, isso eu não lembro, não. O Walter, tu falou isso do Pateta que eu lembro. Eixa Pateta. Ele gosta das formigas, ele não seria capaz de matar uma formiga. Mas quando ele entra no carro, ele muda totalmente. E eu não sei o que... Caralho, eu lembro muito desse episódio, cara. É por isso que eu tô falando. Eu não sei qual é a intenção do cara. Se é já mandar uma mensagem pra criança. Se é agradar o pai que tá vendo o desenho com ela e tudo mais, né? Mas, tipo, eu fico pensando aí. Um programa que eu vejo que tá no quadro. Quer dizer, eu via. Parei de ver porque parou de passar aqui. Eu parei de baixar também durante uma época. Que era um quadro do Cartoon Network. Que era pra criança. Que era o Adult Swim, né? Adult Swing?
Não, não era pra criança, não.
O não, então, o Cartoon Network era do Cartoon Network, mas era com um horário pros adultos.
Sim, sim,
né?
Sim.
Passava, porra, Frango Robô é sensacional, cara. Harvey, o advogado também.
Eu vou falar que o Harvey não era grande coisa, não. Não, cara,
eu achava legal.
Cara, eu adorava o Harvey, o advogado, cara. Tem vários episódios dessa porra no YouTube até hoje.
Space Ghost entrevistando a galera também, tipo o Suárez.
De Costa.
Quando ele pegou o caso do Salsicha e do Scooby-Doo, cara, e que eles vão provar que os dois eram maconheiros, pô.
Aí, é muito foda, cara. É muito foda. Sei lá, é o que eu fico pensando, cara. Eu acho que os desenhos, eles têm graus pra todas as idades, só que até começar a falar dele, cara, Rick Morty, caralho, cara, é o que eu falo. Uma criança pode ver Rick Morty, mas ela não vai entender metade das coisas. É o que eu falo. O William, quando crescer, ele pode ver com 3 anos, mas ele não vai entender aquela porra daquele desenho do Inception. É só você fazer um filme confuso que todo mundo acha que é fodão. Cara,
não sei. Cara, eu não boto o Rick Morty nem pra minha prima, minha irmãzinha de 6, 7 anos, porque, porra, tem muita cena não, pesada.
Tem umas paradas ali que é meio pesado.
Cara, aquele episódio lá da televisão das realidades alternativas, na televisão, que tem aquele duende lá, aí as crianças aparecem e comem as tripas do duende.
Caralho, não sei. Porra, Valter, é aquele episódio que eles decidem lá, o Mori decide pegar pra ele, vai guiar a aventura, ele encontra aquele maluco no banheiro que tenta
o rei Jujuba.
Caralho, no final
episódio, caralho, aquilo muito. Eu fiquei mal depois daquele episódio. Caralho, como que o cara fez isso assim, bicho?
O próprio desenho lá, que esse do Inception, que alguém sonha com parada de sexo. Um que ele. Acho que a irmã dele dá mole pra ele. Não é um desses também que tem que a irmã dele dá mole pra ele, mas porra dessa. O pai dele é um fraco.
Ele vai tentar implantar a ideia na cabeça do professor pra ele sempre ganhar um 10.
Sim.
Quando ele chega, ele tá num avião gostosa com ele. Aí ele bota a gostosa pra dormir. No sonho da gostosa, eles estão tipo num ambiente totalmente sexualizado. Aí o Morty, quando ele vira o pescoço, ele encontra a irmã rebolando, só de calcinha.
Porra.
E chega à conclusão, caralho, esse teu professor é pervertido.
Sim!
Ele pega o sono da gostosa pra justamente no subconsciente dele ficar desejando a tua irmã, pô.
O pai dele é um fracassado, cara. Sabe, a esposa não é feliz com o casamento.
Toda desajustada a família do Joe, cara, muito bizarro.
Cara, a mãe dele é uma alcoólatra, velho.
Sim. Frustrada com a porra do casamento. Né? Tô aqui naquele episódio lá, é o do cachorro, que a mulher fica mais excitada com o marido porque ele virou um machão, é daqueles bichos lá.
Ah, dos Cronenbergs.
É, sim.
É o episódio que o Rick, ele faz uma porção do amor pro Morty. Ele faz uma porção de louva-a-Deus misturado com não sei o quê, aí vira tudo um bando de louva-a-Deus. Aí ele faz uma outra poção e todo mundo vira um monte de monstro que ele chama de Cronenberg.
Sim.
É, no final ele cria a realidade, eles fogem, né, pra realidade alternativa e deixa a família dele lá. Né?
Quando comecei a ver...
Os Rick e Mortes explodem e eles enterram.
No quintal, né, cara? Não, mas que tem um episódio depois... Que ele chama a irmã dele e conta a verdade. Não, tá vendo aquilo ali? A gente enterrou o meu eu e o Rick dessa realidade e viemos pra cá. Sim,
e é justamente essa parte aí que eu falei no início do podcast. E ele vira pra irmã e diz: olha, o mundo não faz sentido, cara. Nós temos milhões de possibilidades aí. Você é uma merda, cara. Ninguém liga pra você. Então, esquece toda essa merda aí e vamos voltar a ver televisão, cara. Muito niilista, cara. Ela fala, cara, você é um merda, ninguém liga pra você, cara. Então que se foda a porra toda.
Eu gosto daquele episódio que vai falar que o pai dele é gay. E tá... Não, a mãe dele tá saindo com outro cara, né? Que é o de Natal lá da tecnologia, que o pai do... Que é o do Natal, que é a mãe dele.
A mãe e o pai dele, que o pai é voyeur, né?
Sim.
E fica, cara, olhando eles
no armário.
Na cadeira, no armário de Superman.
É o que eu falo, tipo assim, tá, foda-se, não é pra criança, mas uma criança que não tem discernimento, vida no sentido bagagem, ela não vai entender, cara, não tem como ela entender, porque são as referências, aí entra o Capitão América aí, são as referências, porque aquilo, ela não consegue ver isso no desenho, tipo, uma criança não consegue enxergar isso no desenho, às vezes, do Aladdin, certas piadas, mesmo sendo pra criança, por isso assim, eu acho que são animações pra crianças, não são animações adultas, porque a criança ela não vai perceber certas nuances, não dá pra ela perceber, não é porque ela é inocente, é porque ela não tem bagagem de vida, não vai entender, ela não tem bagagem cultural, não tem bagagem de vida, não tem como ela saber. Porra, Laboratório de Dexter tem certas piadas que, porra, são pra adultos, sabe?
Teve até um episódio censurado do Laboratório de Dexter, que eles criam uma versão alternativa deles que só fala palavrão. Passa muito do limite, cara.
Então, tipo, acaba sendo isso. Eu vejo muito por esse lado. Apesar que essa questão de animação adulta, né? Cresceu bastante. Na nossa época, aí basicamente era o Beavis and Butthead. Vou dizer adulta porque não era feito pra criança, né? South Park, Simpsons, o Família da
Pedra. Até mesmo.
Rei do Pedaço.
Space Ghost também, né?
Sim. No bloco, mas esse aí pelo menos passava meia-noite, né? Não, eu tô falando desses que passavam em horário normal, tipo a própria Família da Pesada, o Rei do Pedaço, Futurama.
A Família da Pesada passava à tarde na Record.
Sim, cara, foi. Eu ia até comentar isso agora quando o Bigode tava falando dessa questão de criança. Pô, o primeiro episódio que eu vi da Família da Pesada, eu tinha 12 anos e, cara, era um episódio que eu acho que o Brian tinha saído da casa deles, o diretor de filme pornô, cara.
Caralho, esse episódio é foda.
Cara, tipo, a primeira coisa, a única cena que eu me lembro de ver nessa idade é aquela que eles são abordados por policiais, né? Aí o Peter pede pros policiais baterem nele pra tirar a foto. Cara, eu não entendi nada. Pra mim aquilo era desenho normal. Tipo, eu no... anos depois que eu fui entender que, porra, aquilo realmente tem uma sequência e tal. Cara, e depois de um tempo eu acompanhei realmente uma família da pesada até ver a derrocada que tá hoje, que tá triste.
Mas aí que tá o detalhe, que a família da pesada só voltou por causa dos fãs, porque ela tinha sido cancelada, acho que na segunda temporada. Foi insistência
dos fãs
eles ficarem. Aí eles começaram meio que dar uma pelada, sei lá, ficar... Porque...
Não, é, o que rolou, Bigode, realmente rolou esses cancelamentos aí por causa da crítica de algumas pessoas. Tem até um episódio muito bom que tá nos melhores momentos de uma família da pesada. Tá lá o Seth MacFarlane conversando com pessoas que não gostam da série, perguntando... Ah, por que... Tipo, sem saber que ele é o criador, né? Perguntando, ah, por que você não gosta de uma família da pesada? Pô, por que você acha ruim? Você acha que uma família da pesada não te representa? Aí ficou todo mundo dizendo, ah, eu não acho que não me representa porque ele ria da cara dos negros, ou porque ele tem, tipo, a galera, você vê que a galera não pega aquela linguagem crítica que a série tinha. Ah, realmente, isso aqui é muito mal educado, eu quero que isso acabe. Tipo, prefiro os Simpsons, que é mais legal, que não sei o quê. Então, realmente, cara, você vê como que a parada era diferente lá.
É, ainda mais que lá nos Estados Unidos, eles são extremamente puristas e conservadores, cara. Uma série como Family Guy, né? E tem momentos escatológicos ali, os caras vomitando.
Sim, sim. Cara, mas aí...
Às vezes é muito pesado.
Sim. Não, mas aí é que tá, cara. Até eu acho que eu não vou conseguir escutar a temporada que eu vi tudo embaralhado. Mas até certo ponto, toda a crítica de uma família da pesada, apesar daquela estrutura de episódio que o Walter mesmo falou que detesta, né? Olha, você lembra daquela vez que a gente fez isso? Entra lá. Um ponto crítico, cara. O grande problema é que eu não sei o que aconteceu atualmente, eu não sei se eles ficaram sem o que ter, o que falar. Bicho, tipo, atualmente tá uma parada mega exagerada, cara. Tem um episódio que eles vão falar sobre mulher tratando a irmã do Quagmire e no final eles matam o cara, tipo, não, a gente vai matar o cara porque só assim ela vai se livrar dele, tipo, cara, os episódios vão ficando cada vez mais pesados.
Mas aí porque tá, eu acho que é, aí eu vou pegar aí os três pilares, que seria o Simpsons, South Park e o... é o que chega também pelo menos pra gente. E o Família da Pesada. O próprio South Park já zoou com os Simpsons e com a Família da Pesada, com aquele episódio do Maomé também, que ele não podia aparecer, e o caralho, quase que eles falam que a Família da Pesada sempre se...
Como
ele...
as piadas do Family Guy são
criadas. São criadas. Num certo ponto, depois eu parei pra pensar, é verdade. É sempre assim, você lembra quando eu fiz não sei o que lá, não sei o que lá? Aí aparece aquilo e tudo mais. O grande lance é esse. O South Park, ele já pegou uma vertente. Porque tem um detalhe também que a gente não mencionou. South Park, ele é feito durante a semana. Então, por que South Park acaba sendo tão atual? Porque o que acontece na semana, eles criam um episódio e entregam na hora. Esse é o detalhe. Então, se o Família da Pesada começa a fazer isso que o South Park faz, começa a ter uma coisa chamada, ah, eles estão fazendo uma coisa que outros já fazem. Então, o que acontece? South Park acaba sendo uma coisa que dá pra sobreviver mais, porque eles fazem com temas que acontecem na semana nos Estados Unidos. Por isso que eu falei, tem episódio que eu juro pra vocês, eu não consigo entender. Porque se você não tá ligado o que tá acontecendo nos Estados Unidos, você não consegue entender o episódio. Se você diz que você consegue entender tudo, me desculpa, ou você é muito fodão, ou eu sou muito burro. Porque,
você tipo, é burro?
Desculpa. Sabe? É muito
novo, pô.
Não, porque não tem como, cara. Tem coisa que é muito cultura norte-americana. Não tem como entender. É aquele negócio. Quando tem aquele... Eu não lembro como é o nome que eles chamam de Fagman. Sei lá, que é aquela fumaça que vai cobrir as cidades por causa do carro lá que é biodegradável, seja lá... Que eu esqueci o nome.
É o South Park.
Não, é disso que eu tô falando. Cara, se você não sabe que tem uma cultura em cima da galera que mora em São Francisco, que eles se acham superiores e o caralho a quatro, você não vai entender a porra do episódio. Você não vai entender. Tem outras coisas que você não vai entender. South Park, eu acho ele um pouco mais complicado de entender por causa disso.
A própria estrutura do South Park foi o que eu falei em um desses episódios aí. Eu acho que foi um da bolha, né? Eu cheguei a comentar que o Trey Parker e o Matt Stone tiveram uma ideia ali em Columbine, né? Onde rolou aquela tragédia de 98, 99, com aquelas pessoas que eram escrotas pra caralho. As pessoas que aparecem no South Park são as pessoas ali de Columbine, aqueles subúrbios, assim, fora dos grandes centros urbanos, e são preconceituosas, racistas pra caralho. E essa que é a vibe, a chave do South Park, né? É, não é querer ser ofensivo, é justamente criticar essas pessoas.
Ô, Walter, é os Estados Unidos que não tá em Hollywood, né?
Estados Unidos que elegeu o Trump, porra.
Não, então, eu tô falando, é os Estados Unidos que não tá em Hollywood nem na sitcom, porque a sitcom rola onde? É numa cidade, às vezes, pequena, mas não entra muito detalhe, mas geralmente é em Nova York, é uma cidade fictícia. É tipo a Globo. A Globo só mostra Rio e São Paulo, tá entendendo? O South Park é o desenho que mostra o americano como ele é, na teoria, né? É os olhos do americano vendo o próprio americano. Porque aquilo que eu falo, o cara fala, ah, eu vou morar nos Estados Unidos, não sei o que, o cara vê Miami, Nova York e, sei lá, Washington, talvez, sei lá, tô cagando regra agora, e Califórnia. Mas os Estados Unidos é muito além disso. Por isso que eu tava falando, o pessoal fica falando, ah, porque os Estados Unidos é o país das oportunidades. Beleza, vai tentar ter oportunidade no interior do Texas, talvez. Sabe? Estados Unidos não é só Califórnia, São Francisco, Nova York e Miami, cara, e Flórida. Não é só isso. Vai entrar dentro dos Estados Unidos mesmo. E South Park é uma crítica ao próprio norte-americano. Por isso que eu tô falando, não é um desenho tão fácil de você entender. Você
precisa... Eles criticam, às vezes, até mesmo as pessoas que deixam, né, o seriado. Por exemplo, aquele cantor, o Isaac Hayes, né?
O chefe, né?
É o chefe que, porra, ele tava no anonimato na década de 80, década de 90, veio nos anos 2000, chamaram ele pra fazer participações esporádicas, e ele acabou popularizando o personagem, até gravando um disco que chegou no topo da Billboard, cara, por causa do South Park. Mas... Ele decidiu largar a série, falar mal por aí.
Tu sabe por quê, né?
Sim, teologia?
É, porque, tipo, eles zoavam várias religiões, aí foram zoar a cientologia, ele ficou ofendido, falou, pô, qual é que eu não sei o que lá. Aí eles foram e sacanearam ele, bem feito. E dos outros é legal, né?
Do chefe...
No final ele pediu pra sair da série, não foi nem coisa. Eles falaram, cara, a gente não vai... Ele pediu, acho, pra parar. Ele falou, não, cara, a gente critica uma, tem que criticar todo mundo. Não seria justo, né? Aí o cara levou na boa, ele que se retirou. Foi não os caras que tiraram ele da série, ele pediu pra sair.
É, mas tipo assim, mas foi um babaca, tá entendendo?
Sim, foi idiotice dele, né, cara? Pra zoar dos outros, ele dava risada, parecia até você.
Sim, esse é o grande problema. Cara, vamos encaminhar pro final aí. Até que dá pra fazer uma parte 2 dessa porra, sei lá, quando a gente não tiver tema.
Sim, sim.
É, o que vocês acham aí? Porque, tipo, tem outras animações que a gente não falou. Vou citar algumas aqui que me vem na cabeça, que é aqueles Oolongs, que era uma família toda estranha, que parada de poluição. É, tinha esse Oolongs.
Mission Hill, você lembra? De Mission Hill.
Lembro, mas lembro muito
de
pouco,
nome,
cara.
Assim, eu não lembro, não. Eu ia falar
passava que... na Warner.
Volta, que vai pra uma cidade grande chamada Mission Hill, e ele acaba levando o irmãozinho dele, um cão todo retardado. E a série toda é nesse sentido aí. É a convivência desse cara aí até ó, ele se tornar um cartunista grande, né? Ele trabalha numa loja de, se eu não me engano, de cama, boxe. Essas aí, ele é todo fudido, todo ferrado, cara. E a interação dele com os amigos dele, com o irmão, os vizinhos dele são dois casais, né? E é super pesado, muito pesado mesmo.
Eu tô vendo uma imagem aqui que eu joguei num site, eu não lembro, eu não consigo lembrar, realmente eu não consigo lembrar. Não me é estranho, mas eu não consigo lembrar. Aí...
Ele passava, acho, no Anetinho, se não me engano, também.
Passava no SBT de madrugada.
Pô, aquele turno da madrugada do SBT não tem sentido, cara. Passava bimendo nessa porra, então...
É. O Granjas tem vários aí agora, né? Tem o Bob's Burg, tem até o Cleveland Show, né? Que gerou... Aí tem o Futurama, que a gente não falou. Tem uma porrada de desenho aí, adulto, né? Barra adulto. Que acaba que crianças acabam assistindo, né? Dependendo da família, né? Se for uma família tranquila. O grande lance que eu acho que a gente pode chegar aí é o seguinte. Acho que o top mesmo, pelo menos aqui, chegou no Brasil, vai ser os Simpsons, Família da Pesada e o South Park, né? Eu acho que é o pilar aí, né? É a trindade, talvez, né?
Sim, sim, sim.
E fazer uma pergunta aí, o Walter meio que já falou, mas eu vou pular pro Kenô. Kenô, dessas animações aí, sem ser essas que a gente já falou, você indica alguma?
Porra, como assim, cara? Eu indico alguma? Pô, se a gente já falou... Que eu tenho uma assim que eu acho, eu não sou muito de ver essas animações, eu vejo uma ou outra, porque foi até que você já acabou de pincelar agora, que é o Bob's Burger, cara, que essa é teoricamente mais atual. Foi a que mais me chamou a atenção, né? Tipo, é bacana, ele também retrata a vida de uma família classe média americana, que tem, ó, que o personagem principal é dono de uma hamburgueria e tem três filhos, cara. Os três filhos deles são totalmente esquisitões e retardados, cara. Então, tipo, e é muito bacana as situações loucas que ele passa. Então, cara, eu acho que é uma série que vale a pena ver. É muito... Ela não tem muito peso, assim, por enquanto, mas ainda assim é bem bacana. Então, é, fica a minha sugestão. E, cara, se puder uma pra desrecomendar, cara, que eu detesto, que, querendo ou não, uma família da pesada deu ao Seth MacFarlane uma certa autonomia. E ele criou mais dois spin-offs, como você falou, o Cleveland Show. E o outro, que é o que eu mais detesto, cara. Cara, não vejo o American Dad. Cara, o American Dad é uma série péssima, cara. Ela é muito ruim. Ela é ruim em enredo, personagem, em tudo, cara. Pra quem já acha a família da pesada exagerado, tipo, o American Dad é mais escroto ainda. Cara, você percebe que o Seth MacFarlane, ele sempre faz a mesma coisa. É uma família de tantos membros que vai ter um animal falante, vai ter um personagem que ele é pau e mega escroto, cara. Então, tipo, porra, passa longe dessa série, cara. Não alimenta essa porra. É.
Cara, eu vou ficar aí, a gente já... Sei lá, eu acho que eu vou ficar aí com... Pra recomendar nenhuma, porque acho que a gente já falou, já basta.
Eu posso citar mais uma?
Claro, fala aí.
Passou o podcast inteiro sem falar do BoJack Horseman, velho.
Não, cara, gosto, acho superestimado.
Eu adoro BoJack Horseman, cara. Eu acho uma série muito bad vibe, assim, pra assistir, principalmente quando tô... Tu queres esquecer da tua vida e tudo mais, quer ver uma série descontraída e tal, assiste BoJack Horseman, que, sei lá, cara...
Cara, que vai acontecer exatamente o contrário, né, cara? Porra.
Aí milagres, cara, vão acontecer na sua vida.
Cara, eu não vi ainda o BoJack Horseman, então eu não vou criticar a série, cara. Mas eu acho que ela faz uma parada que hoje em dia é muito fã, que é a glamourização da bad vibe. De certo modo, apesar de que, pelo que eu vi, não mostra que é bonito, né, tipo... O próprio personagem principal, ele fica mal, planeta, mas ainda assim você vê que tem aquela certa glamourização até da bad vibe, né?
O Keno, me desculpa, você usou a palavra perfeita. Eu acho. Você encontrou a palavra que eu pensava. Não é só superestimada. Ele glamouriza a questão de você ser um fudido e viver uma vida de merda.
Não, cara, ele glamouriza, de certo modo, a depressão e o baixo astral.
Sim.
Eu não acho que ele glamourize, cara. Eu acho que ele pega o personagem dizendo, olha, cara, até mesmo o Rick e Morty, velho, o próprio Rick é um cara fudido pra... É pegar esses personagens aí, tipo o Rick, pega o Rossman e dizer, olha, são pessoas estupidamente lamentáveis, cara. Não tem amigos, não tem família. Você tá glamourizando esse cara? Esse cara é babaca, esse cara é um idiota, velho. É um fudido.
Mas eu vejo diferente no Rick e Morty. Eu vejo diferente no Rick e Morty. Porque ele é fudido. Fala.
Não, mas é que tá, cara, tem um público que pega pra ver, tem gente que não saca essa nuance, cara, acho que é outra coisa. Tipo, acho que não olha só, cara, como bad vibe estiloso, não sei o quê, nossa, que legal. Querendo ou não, a gente já viu essa coisa assim, cara. Então, porra, tipo, querendo ou não, mesmo que a série mostre, olha, o modo de vida desse cara é errado, olha o tipo de merda que ele faz, tem gente que simplesmente pega a via do entendimento na contramão, cara, isso eu fico meio bolado com isso, né, cara. Tipo, olha só uma série que... Ao invés de ter a função de te ensinar, te mostrar que aquele modo de vida não é legal, tipo, cara, ela toma realmente o caminho ao contrário. Tipo, isso eu acho meio escroto. Não que eu tô dizendo que seja assim, como eu falei, eu não vi a série, mas tipo, eu tô falando pelo comportamento de quem assiste ou veio.
Assista. Aceita, larga de preconceito, assista.
Não, não tô com preconceito com a série, só tô falando, cara, eu tô relatando, por exemplo, de pessoas que acompanharam a série, já ouvi depoimento. E, cara, como os caras viam aquilo como algo lindo e maravilhoso, cara. Você mesmo tá dizendo, cara, não é assim.
É. Mas é um desenho bad vibe, mas foda-se. Se você gosta, vale. É isso que vale. Mas é isso aí. Esse foi o Weekcast sobre animações adultas, assim pode-se dizer. Estivemos na mesa, sim, com ele, o sapo mais pulador, o Keno.
Opa!
E ele, direto do Belém do Pará, com a rocha mais gostosa do Brasil, Walter Supermercado.
Aí vem o Walter com o Pedrão. Com a rocha.
A coisa mais adulta que eu vi, eu acho que foi no desenho dos anjinhos. Do pai do moleque lá.
Do Tommy.
À noite. O Tommy, à noite na cozinha, aí a mulher vira e fala, o que você tá fazendo? Pudim. Ah, você tá fazendo pudim à noite? Sim. Por quê? Porque eu perdi o controle da minha vida.
E eu, o host mais louco do que nunca, Bigode do Comissário. Um beijo, um abraço e vamos para os recadinhos. Isso aí, galera, vamos para os recadinhos barra dicas, começando com ele, sim, Walter Supermercado, dica e recadinho.
Minha dica é, assistam no Netflix o filme Okja, que é uma mistura de, sei lá, animação do estúdio Ghibli, com mensagens panfletárias de veganismo e tudo mais. Mas...
Não, tira esse cara,
Cala a boca, vocês dois, caralho. Fala, Walter.
Apesar da mensagem de veganismo por trás, dá pra assistir de boa, você não vai sair ofendido, você não vai sair dizendo, eu não vou mais comer carne. Tanto que quando eu assisti essa porra desse filme, a primeira coisa que me deu vontade de fazer foi comer um bistecão depois. E é isso daí, pessoal. Acesse meu Twitter, @wsupermercado, onde eu tô torcendo, cruzando os dedos pro Rodrigo Maia ser o nosso presidente da República, porque vai ser o... Mas vai gerar memes na internet.
Não só isso, eu quero que o Rodrigo Maia seja presidente para nós termos um filme do Leandro Hassum fazendo o Rodrigo Maia.
Até porque o Rodrigo Maia já tem jingle, gente. Rodrigo é a cara do povo.
Eita, ele... Digo para vocês que eu conheci o Rodrigo Maia quando fui cabo eleitoral de uma vereadora aqui na Ilha do Governador e tirei foto com ele e.
Olha aí, é isso aí. Passado negro do Bigode.
Pessoal, a minha prima, que é deputada federal, ela fala que ele é o maior cara de boa, assim, gente boa pra caralho.
Ele é simpático, assim, pior que ele é mó simpático.
Ele é simpático, mas ele rouba seu dinheiro.
Ah, foda-se. Seu pai é simpático e também e rouba meu coração.
Daí o Lula também rouba todo mundo eleito de novo presidente do Brasil.
Não, é isso aí. Mas vamos lá. Kenô, recadinho barra dica.
Cara, não tenho dica, vocês estão vendo muita coisa para dar dica, eu estou preocupado com a vida de vocês. Mas agora em questão de acadêmico, primeiramente me sigam lá no Twitter, o @kenro_00, onde eu falo um monte de besteira lá, se você quiser acompanhar e ver o que eu estou falando, trocar uma ideia, toma aí. Acessar o blog onde contém esse podcast, para deixar seu belo comentário, que é o wikicastbr.blogspot.com.br, além do, claro, do já nosso supracitado podcast. Então também os links para os nossos parceiros, links para as nossas redes sociais e de vez em quando tem um post lá do Volta ao Supermercado ou de algum leitor. Falando nisso, um abraço aí para o Lucas, obrigado aí pelo texto. E por último, e não menos importante, acessem também o locadoratv.blogspot.com.br, que é o outro blog onde eu participo, onde eu falo de videogames. Então, se vocês quiserem ouvir lá o podcast que tem lá, é só acessar. Tá, se eu não me engano, no nosso canto direito tem uma barra que leva link para lá. Aqui também acesse os lamentáveis.blogspot.com.br, onde tem essa galera fétida lá fazendo aqueles posts no evento lá, pau no cu dos lamentáveis.
Aproveitando que tu falaste do Lucas agora no podcast, eu quero falar, Lucas, não tem como a gente convidar o The Rock, porque o The Rock tá muito ocupado nesse momento postando fotos antes e depois da fama dele.
Não, The Rock tá muito ocupado aparecendo em tudo quanto é filme, cara. Qualquer coisa agora tem The Rock, porra.
É, tá pior do que o Nicolas Cage. Puta que pariu.
Tá, cara, tá foda, cara. Qualquer filme agora é The Rock, maluco.
Mas, cara, deixa eu dar meus recadinhos, porra. Que eu quero cagar. E quero sair também. Calma aí, porra. É isso aí. Porra, eu sou o Bigode do Comissa. A minha dica é o seguinte. Vão ter três lançamentos muito picas aí no mundo dos DVDs. tá bom? Que é a primeira e a segunda temporada do Contos da Cripta. Eu já comprei o meu, compre você também, eu talvez vá fazer um review, que agora eu já tenho um computador e eu posso fazer a edição decente. A segunda dica é, vai sair aí a versão antiga do Cosmos em DVD, valendo R$100, e eu acho que tá um preço justo, eu espero que o material esteja bom, né? Essas são as minhas dicas, né? O meu recadinho é, me siga no Twitter, @bigodedocomissa, e é isso aí, siga o Wikicast, o Caralho A4, e eu só vou falar uma coisa pra vocês que eu sempre reclamo, pra eu poder sair, que senão meu padrasto vai comer o meu rabo. Comprei um DVD do filme chamado Cavaleiro alguma coisa. Marco, vê aí pra mim como é o nome desse DVD.
Caralho, vambora!
Espera, caralho, eu esperei. Marco? Não respondeu, ele não deve estar me escutando. Cara, o DVD eu paguei R$20. 20 não, R$30 eu acho, se eu não estiver enganado. O DVD veio com CD, vem com dublagem e o Caralho A4. Porra, vocês que são um estúdio grande, não tá difícil, né? Olha o preço aí, vem com dublado, com um CD ainda, né? Por favor, é isso. E um pôster. É isso aí, esse foi o Wikicast falando sobre desenhos adultos. Isso se chama não ter tema. Um beijo, um abraço e tchau!
Alô! Rodrigo é a cara do novo.